segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos estudando o capítulo 11 do livro Missionários da Luz, que tem o título Intercessão. E é muito interessante, porque o que está acontecendo agora nessa situação? É um caso que está acontecendo, né? E o Alexandre, mais uma vez, está aqui nos ajudando, nos orientando. É uma situação que envolve um suicídio. E, dando continuidade, o André Luiz fala: ouvindo-lhe as expressões consoladoras, a viúva pareceu reanimar-se, exclamando lacrimosa: Oh, Raul, eu sei que agora estamos separados pelo abismo da sepultura. Sei que devo esperar a decisão suprema para unir-me contigo para sempre. Ouve, auxilia-me na terra, na viuvez inesperada e dolorosa. Levanta-te e vem para a nossa casa, dar-me esperança ao espírito abatido. Defende-nos ainda contra os maus. Não me deixes sozinha com os nossos filhinhos que tanto precisam de ti. Pede a Deus essa graça e vem ajudar-nos até o fim.
Bem, Berenice, aí nesse momento a gente pode entender o porquê da intercessão. Qual é a questão? O que que ocorreu realmente? Porque observa só, a posição da Esther é a posição de todos nós quando não entendemos que a nossa postura interfere na questão do espírito. O que que a gente quer? Que ele fique para sempre conosco. E ela, naquela posição, ela não sabia da situação da desencarnação e nem entendia de vida espiritual. Mas vamos configurar o quadro, meus irmãos. Está ela com dois parentes idosos e com criança dentro de casa. E ela chama o marido suicida para dentro da sua casa. Ela está chamando. E se não é uma intercessão, ele poderia entrar? Talvez pudesse sim, talvez, falando talvez. E no livro Memórias de um Suicida, do espírito Camilo Castelo Branco, através do médium Dona Ivone do Amaral Pereira, há um determinado momento em que o espírito explica que a aproximação de um suicida, a simples aproximação, quer dizer, esse contato vibratório de um suicida junto àquela jovem, junto àquela criança, poderia provocar a precipitação da desencarnação. A criança, então, é muito fácil entender, porque a criança ela não está totalmente ligada ao corpo físico. Então, a simples presença daquele pai, mesmo sendo evocado por amor, ele poderia, vamos entender a expressão, contaminar fluidicamente o ambiente. Quanto prejuízo daria? Então, aqui a gente está vendo o valor da intercessão. Por que que Alexandre poderia estar ali? Porque, com certeza, nesse momento, a história poderia ser outra. Muito triste, né? De consequências imprevisíveis.
E isso fica um grande ensinamento para a gente, de fazer esse chamamento, de chamar os mortos.
Exatamente.
Tem uma vez uma pessoa chegou para mim e falou: olha, Beri, a minha avó morreu, e eu chamo sempre por ela, porque ela era uma pessoa muito boa. E eu falei: mas o que que é boa?
Exato.
Qual é a sua visão de uma avó boa? E aí eu fui conversando com a pessoa, falei: olha, ela é boa porque ela era sua avó. Exato. E ela te paparicava. Exato. Ela fazia as coisas para te agradar. Só que ela é um espírito em evolução. Nós não sabemos exatamente o que que está acontecendo com ela.
E qual é o compromisso dela? Será que cumpriu? Será que não cumpriu? Né? Onde ela está? Com quem ela está? Quais são as necessidades? Já pensou? Eu estava, Berenice, no programa passado, você falou, que ligou para o hospital para saber se você poderia visitar aquela hora, não é?
Exatamente.
Por que que você ligou? Porque muitas vezes está havendo um procedimento e a chegada de alguém, a chamada de alguém, atrapalha literalmente o procedimento. E eu, às vezes, faço isso com desencarnado, não é? Chamo e não sei o que está acontecendo, mas eu quero que o fulano esteja aqui. Como é que fica isso?
Exatamente. É interessante essas questões, da gente ficar chamando essas pessoas, por a gente achar que elas, apenas porque morreram, elas podem nos ajudar. E a gente dá uma sobrecarga muito grande. Porque quando essa pessoa tem mérito de ter uma intercessão e um isolamento para não escutar o nosso chamado, elas são beneficiadas. Mas quando não tem e que fica ali escutando a gente chamar o tempo inteiro sem a gente poder ajudar?
Tem um fato, Berenice, que eu acho muito interessante. É ocorrido no atendimento fraterno da casa, junto com a nossa irmã Aparecida, e a pessoa autorizou, assim, divulga mesmo isso. Para os outros. E aí a gente aproveita a oportunidade da rádio para divulgar. A companheira chega na casa a primeira vez. Então ela não conhecia a doutrina espírita, não conhecia, não tinha literatura espírita, nada disso. Ela chegou no encaminhamento, tendo em vista o sofrimento que ela estava pela desencarnação do marido. E tomando remédio, todo o tratamento médico, mas o próprio médico a encaminhou à casa espírita, dado que a situação estava muito difícil para ela continuar a sua vida, entrando até numa situação depressiva, tudo isso. E ela vai à casa espírita, assiste a reunião, não entende tanto o que aconteceu na reunião, mas após a reunião foi o atendimento fraterno. E aí ela veio contar de um sonho. Observa só que ela veio para a casa espírita achando que o objetivo da doutrina é desvendar sonhos. Quer dizer, ela não entendia mesmo de doutrina espírita. E ela então conta que ela teve um sonho muito esquisito com o marido. Ela ia num lugar, encontrava o marido vestido de pijama e o pijama todo molhado. E ele falava assim, eu estou bem. E ela falava assim, mas como é que você está bem, fulano? Você com esse pijama todo molhado. E aí ele fala assim, isso aqui é porque você não para de chorar e o seu choro molha o meu pijama todo. Olha só, gente, é muito interessante que se alguém que está na casa espírita, ou tem literatura espírita, sabe? Isso aí ela leu, ela ouviu, mas ela foi a primeira vez na casa espírita, foi o primeiro contato com a doutrina espírita. E aí logo após, ela disse, mas como é que pode? Não é normal? Tem que chorar mesmo? Ele foi embora? Então ela justificando aquilo e achando um absurdo aquele tipo de sonho. E aí a companheira atendeu, explicou direitinho, né? Explicou a diferença entre amor e apego, a relação que há entre nós desencarnados. Ela saiu tão consolada. E até hoje ela está na casa espírita, que ela pediu que a gente contasse isso, porque com certeza quando a pessoa chama o outro, ela não chama por mal. Ela chama porque ela está ignorando as consequências do chamado, não é?
É verdade. E é interessante porque vamos imaginar aqui uma situação. Vamos imaginar cada um de nós, que todo mundo está nos ouvindo, vamos imaginar que tem um filho.
Isso.
Aí esse filho, ele é assim, muito inteligente e ele consegue um emprego no Japão, mas vai ganhar uma fortuna. É uma coisa assim impressionante. Ele foi ser presidente de uma empresa lá no Japão. E aí nós, no dia da partida, todos nós vamos ficar com saudades. Aí nós vamos no aeroporto deixar lá e aí aquele filho parte para o Japão. E aí ele vai ficar lá nessa empresa trabalhando. No dia seguinte, depois, nós vamos ter saudade daquele filho. O que a gente vai fazer? A gente vai ligar toda hora para a empresa dele e vai dizer, ai, meu filho, eu tô com muita saudade de você. Ai, vem me ajudar, meu filho, porque eu tô com isso, eu tô sentindo aquilo. Ai, meu filho, no dia seguinte, a gente vai fazer
fiz
isso?
A
não vai.
Que você gosta. Fiz a comida que eu pedi que você gosta. Mamãe fez a comida que você gosta. Ah, que pena que você não está aqui, né?
Isso. E vai ficar chorando todos os dias ligando para ele? Não. Por quê? Porque a gente sabe que ele está lá vendo o futuro dele e a gente sabe o valor do dinheiro.
Exato.
E que a gente sabe o valor do dinheiro, o valor do poder, o valor da posição, o valor do cargo. Então, quando ele está lá trabalhando, fazendo a sua vida para se tornar um homem muito rico, nós vamos até encobrir determinadas coisas.
Exato.
Quando a gente está doente...
Aparecer, não é?
Exatamente. Quando a gente está doente, e se ele liga e fala, e aí, tá tudo bem? Tá tudo ótimo, meu filho. A gente até engana para não levar preocupação para ele, porque a gente sabe que ele está fazendo um patrimônio. E como a gente sabe o valor deste patrimônio, porque a gente tem contato com ele, nós não queremos atrapalhar isso, de jeito nenhum. E a gente às vezes mente, às vezes a gente pode estar até doente e fala que não está e que está tudo bem. Quando o nosso filho morre e vai para o plano espiritual, é a mesma coisa. Por que que a gente fica toda hora pensando, se lastimando, dizendo que está isso, que está aquilo? Ele está construindo agora o patrimônio espiritual dele. Só que, como a gente não tem o valor referente a esse patrimônio, a gente acha o quê? Que nós estamos abandonados. É a mesma coisa, porque quando esse filho voltar do Japão um dia, vai ter um reencontro. Quando o nosso filho que desencarna, vai haver um reencontro, ou quando a gente desencarna, ou através do desdobramento, ou através do renascimento dele novamente com a gente.
E até, Verenice, a gente está em família, né? Ainda há pouco recebemos mesmo uma carta que a criatura falou, que a gente está conversando entre amigos. Hoje mesmo eu tenho uma situação assim, muito prazerosa para contar. O Weber, meu marido, ele ontem, né, durante o dia, ele conversou mentalmente com o nosso filho, né? Que tá desencarnado. Assim, Gustavo, eu tô querendo aí saber como é que você está, né? Eu queria muito sonhar com você pra saber como você está. Olha só. E aí, pra provar que não é coisa da cabeça, ele teve um sonho inusitado. Nós não esperávamos isso. Ele sonhava com o Gustavo, aí o Gustavo pegava pela mão e levava a um lugar. E ele pintava, o Gustavo tinha pintado um quadro belíssimo, meu marido é da área de artes visuais, né? E ele falou assim, olha, mas era uma coisa de um branco e preto, mas muito belo o quadro que ele fazia. E aí eu falei assim, engraçado, né? Gustavo ligado à música, socorro, mas artes visuais, mas é como se ele desse satisfação que tá fazendo. E esse simbolismo do branco e preto, né? Da luz e da sombra que existe, quer dizer, olha só que coisa boa quando a gente pede notícias de forma equilibrada, né?
Exatamente, porque vem. Então a questão é essa. E aí onde é que está o problema que na verdade gera grande dor? É a gente não saber dar o valor às coisas certas. Por que que quando o nosso filho está lá no Japão, ganhando um salário muito bom, a gente não fica choramingando a ausência dele? Porque a gente sabe o valor do dinheiro, o valor do poder. Agora a gente tem que reverter esse conhecimento, esse valor real das coisas, quando ele desencarna. Fica com saudade e fica. Mas a Deusa, que teve um filho que desencarnou muito jovem, que ela passa por essa experiência, mas ela está sempre sabendo notícia de uma forma equilibrada. E uma vez eu escutei o Divaldo falar que muitos santos, muitas pessoas que foram canonizadas e que são santas, elas sofrem porque as pessoas pedem coisas que elas ainda não são capazes de resolver, de oferecer. E tem um livro chamado Perdoa-te, que é um livro que foi escrito em 1800, mais ou menos, pela Amália Domingos Soler. É muito interessante até como foi elaborado esse livro, porque a Amália Domingos Soler, ela era uma poetisa, ela escrevia, ela era escritora, ela tinha uma mediunidade de intuição, então ela tinha um grupo. Nesse grupo tinha um médium chamado Eudaldo, e esse médium incorporava um espírito chamado Íris, e nessa incorporação ele ditava, ele falava. E a Amália Domingos Soler, ela escrevia o que o espírito ditava. E ela, na mediunidade e intuição, junto com o mentor dela, ela colocava em ordem todos aqueles relatos e com isso ela fez um livro. É um livro bastante grosso, de umas 700 páginas mais ou menos, que tem o título Perdoa-te. Esse espírito chamado Íris fala de várias reencarnações, se eu não me engano, 5 ou 6. Três reencarnações lá no Egito Antigo, muito lá no passado. Uma reencarnação como Madalena, que teve contato com Jesus, que faz uma abordagem todo do relacionamento, de como foi esse conhecimento com Jesus, como é que se deu essa transformação da Madalena, e depois como Teresa de Ávila. Então, a Madalena depois reencarna como Teresa de Ávila, e ela conta mais 3 ou 4 reencarnações antes da Madalena. E é muito interessante que quando ela começa a falar sobre a Teresa de Ávila, a experiência dela, um dos objetivos é tirar a santidade, porque Teresa de Ávila foi canonizada como santa, é tirar esta santidade. Porque, na verdade, o que ela coloca ali o tempo inteiro é que ela foi uma médium. E essa mediunidade dela é que levou ao título de santidade. Por quê? Porque ela curava, era uma pessoa boníssima, ela curava, ela fazia materializações. Em determinado momento, que estava numa seca muito grande, que se precisava de água, ela colocou a mão numa rocha e dessa rocha começou a brotar água. Teve um determinado momento que ela estava doente e um médico que foi visitá-la, que cuidava dela, que muitos pacientes dele já haviam sido curados por ela, então ele tinha um amor por ela muito grande, e quando ele a vê assim muito doentinha, ele faz uma prece intercessória por ela, ele fica querendo tanto que o conhecimento dele ajude ele a curar aquela alma, aquela pessoa tão boa, que ele considerava tão boa. E ela recebe aquela emanação de energia, de amor, e com isso materializa uma chuva de violetas na própria cela, né, no próprio quarto dela. Isso com várias testemunhas. Então, a Teresa de Ávila, ela vem justamente assim desmistificando a santidade e se mostrando o tempo inteiro, falando todos os casos que aconteceram, mas pela mediunidade.
Exato.
E o Divaldo falou, né, que tem alguns outros santos que foram pessoas que foram canonizadas indevidamente, mesmo porque toda a estrutura da igreja naquela época precisavam fazer santos, e que são espíritos que sofrem, porque pessoas pedem as coisas que eles não têm ainda capacidade para resolver, como também tem santos que não existiram.
Exato.
Né? E aí a gente tem que saber para quem a gente pede, o que a gente pede, para que a gente pede. Porque o ato de pedir, a gente tem todo o direito, mas muitas vezes a gente pede para se eximir da responsabilidade. Exato. Como se a gente estivesse repassando aquela situação que é nossa, a gente apenas repassa. E às vezes, ao invés de a gente pedir coragem, ânimo, isso, disposição, a gente pede apenas para resolver o problema.
Exato.
E ficarmos isentos, porque isso é uma situação mais cômoda. Mas com a doutrina espírita, a gente sabe que essa questão cômoda, ela é terrível, porque ela deixa a gente paralisada.
Pois é, Berenice, aí a gente vê, né, em educação, nenhum bom professor vai dar a resposta para os alunos. Tem responsabilidade, né? Na verdade, o professor sabe a resposta. Ele está querendo que o aluno se exercite. Vamos pensar na lei de Deus nesse caráter educativo. Então, a situação problema é para a gente se exercitar e se tornar capaz, não é uma capacitação, que muitas vezes eu fico querendo que alguém responda.
É interessante que Jesus nunca dava uma resposta pronta.
Não, exato.
Ele sempre fazia com que a pessoa elaborasse a resposta. Quando o doutor da lei chega para ele e fala para ele, o que, que eu faço para ter a vida eterna? Né? E ele fala, o que está escrito na lei? Ah, quem é o meu próximo? Aí ele conta a historinha da parábola do bom samaritano.
Exato.
Isso mostrando o quê? Que ele não dá a resposta pronta. Ele faz com que a gente pense. Porque quando a gente recebe uma resposta pronta, a nossa tendência é não fixar. Quando a gente tem o esforço de raciocinar para chegar à conclusão, isso geralmente fica interiorizado. Uma coisa muito interessante assim, que eu recomendo é quando a gente pegar o livro dos Espíritos ou o livro do Evangelho, que tem perguntas, a gente não lê a resposta.
É isso.
Faça a pergunta para você e veja o que você responderia. Porque quando a gente vai fazendo isso, nós vamos fixando o conhecimento. Porque o conhecimento vai brotando da nossa consciência. E quando a gente já lê pergunta e resposta tudo muito rapidinho, nós não fixamos. A gente, às vezes, deixa isso ao vento. Então, tem uma pergunta? Faça a pergunta e responda. Bom, se eu fosse os espíritos superiores, o que eu responderia nessa questão?
E a gente recomenda, porque tem pessoas que falam assim, não, eu não dou um passo sem perguntar um plano espiritual. E isso, né? Antes de ser um exercício, uma demonstração de fé, a pessoa que fala assim, não, eu tenho fé, eu não dou um passo sem perguntar o plano espiritual. Isso é o quê? É uma demonstração de falta de estudo da doutrina espírita. E a gente, nesse momento, fala para nós que somos espíritas. No livro dos médiuns, porque a gente é espírita, por quê? A nossa base é a codificação espírita, não tenha dúvida, gente. A gente tem as outras obras, são obras subsidiárias, não é? Mesmo o estudo a gente está fazendo dos missionários da luz. Os companheiros sabem que a gente está sempre pontuando com a codificação, que é a nossa base. A gente lembra de Emmanuel, quando apareceu para Chico, ele falou assim, Chico, se um dia eu falar qualquer coisa que contrarie ou a Jesus ou a doutrina espírita, eu peço, por favor, que você me esqueça. Então, a base é a doutrina. E no Livro dos Médiuns, capítulo 26, Livro dos Médiuns, capítulo 26, das perguntas que se podem fazer aos espíritos, está isso, né? Pergunta sobre o futuro, ele faz perguntas simpáticas ou antipáticas. Pergunta sobre o futuro, sobre existências passadas e vindouras, sobre interesses morais e materiais, sobre a sorte dos espíritos, sobre a saúde, sobre invenções descobertas, sobre os tesouros ocultos, sobre os outros mundos. E aí a gente vai ver sobre interesses materiais e morais, como é que os espíritos estão orientando a gente, meus amigos. Ah, mas aí se eu escolher errado, se eu escolher errado, o que vai acontecer? Se eu escolher errado, eu vou aprender a fazer novas escolhas. Eu vou testar o meu autoconhecimento para me levar para que eu estou fazendo aquela escolha. Então eu tenho que pedir assim, coragem, proteção, né? Tem que me fortalecer para fazer. É essa autonomia que as pessoas às vezes acham que é arrogância. Não é arrogância, não. Na verdade, quando eu entrego para outro a decisão da minha vida, eu estou perdendo uma grande oportunidade de aprender a exercitar meu livre-arbítrio. É um bom espírito que conhece a lei de Deus, jamais ele vai tomar uma atitude cerceadora, limitadora, né? Manipuladora do livre-arbítrio de quem quer que seja. Não é mesmo?
É, inclusive isso repassando até para nós como educadores. Porque muitas vezes nós queremos dar a fórmula pronta para os nossos filhos, né? Para os menores. Então a gente está querendo sempre pontuar. O importante é a conversa e o questionamento para que a criança ou adolescente entenda. Porque quando a gente fala, não, faz isso aqui que é certo, nós estamos falando da nossa experiência, que com certeza a gente está querendo o melhor, é o certo. Mas se a gente não faz com que ele raciocine e leve ele a entender que aquele caminho não é bom, ele não absorve aquela situação. Ou ele faz o que a gente manda por ser até um espírito acomodado, né? E aí vai ser um adulto também. Exato. Acomodado, ou ele vai buscar por conta própria e é aquele espírito rebelde.
Exato.
Que vai quebrar a cabeça e a gente vai sofrer muito porque a gente está vendo que ele está quebrando a cabeça. Quando, na verdade, se nós buscarmos uma educação onde há um questionamento, um diálogo sempre, e diálogo, a gente tem que se lembrar que diálogo são duas pessoas.
Isso.
Uma fala, aí a outra cala, aí a outra depois fala, a gente cala, porque às vezes a gente não sabe o que é diálogo,
exato,
principalmente na família, né? A gente fala e depois a gente grita e encerra o assunto.
Exato.
E a gente tem que ter essa proposta de dialogar, questionar com o outro e conosco mesmo. Então ficamos por aqui hoje. Muita paz.
Muita paz, meus irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.